voltamos a apresentar O Século XX no Brasil, 500 anos.
Com a morte do presidente Tancredo Neves no dia 21 de abril de 1985, o vice José Sarney foi efetivado no cargo. No discurso de posse, sentindo o peso da responsabilidade, Sarney disse: "Prometo ser maior do que eu mesmo."
Mas era difícil. Ele ia comandar uma aliança de partidos, PMDB e PFL, montada por Tancredo à sua imagem e feição. Tancredo tinha na cabeça os compromissos assumidos na formação da Aliança Democrática, e esses compromissos não estavam escritos em lugar nenhum.
Tancredo Neves tinha um estilo próprio e, principalmente, era do PMDB há 20 anos, desde que o partido tinha sido criado com o nome de MTB, para ser a oposição oficial e consentida ao regime militar de 64.
José Sarney, ao contrário, era presidente justamente do partido adversário, o PDS, a antiga Arena. Assim, a desconfiança em relação a ele era enorme dentro de seu novo partido, o PMDB. O presidente iria ser tratado por quase todas as correntes do partido como um usurpador, um corpo estranho, com mais identidade com outro membro da aliança, o PFL.
São 7 horas da manhã. Vejo Cristo da janela.
Depois de Quilombo, Cacá Diegues voltou a filmar. Um Trem para as Estrelas era um filme urbano, mais barato do que os anteriores, porque a crise econômica já ameaçava a produção nacional, como explica o próprio Cacá Diegues.
Era um filme muito naquela época de crise, era um momento de crise muito grande, né? O cinema brasileiro foi exatamente o período da segunda metade dos anos 80, foi negra, por causa da crise econômica do país, aquela inflação global, o empobrecimento do país. As pessoas pararam de ir ao cinema, caiu muito a frequentação dos cinemas. A produção do cinema brasileiro foi a época da decadência. Lembra filme também, que tinha sido uma coisa importantíssima. A produção brasileira era muito pequena e era muito difícil encontrar recursos para fazer filme. O Trem para as Estrelas é um dos mais baratos que eu fiz. Era um filme muito baratinho, feito assim muito rapidamente, em poucas semanas. Se não me engano, foram 5 semanas de filmagem, toda exterior, no Rio de Janeiro mesmo. Foi um filme de um momento muito crítico do cinema.
Estranho o teu Cristo Rio, que olha tão longe além, com os braços sempre abertos, mas sem proteger ninguém.
Já que falamos de música para cinema, uma das mais belas canções de Caetano Veloso nos anos 80 foi para o filme Índia Filha do Sol, com Glória Pires e dirigido por Fábio Barreto. O próprio Caetano gravou, mas a versão mais ouvida era com Gal Costa.
Luz do sol, que a folha traga e traduz em verde novo. Visão da infinita beleza, vinda por reza a correnteza, roça a beira doura a areia. Marcha o homem sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa.
A crise econômica tinha principalmente dois nomes: inflação e dívida externa. O ministro da Fazenda do governo anterior, Delfim Neto, garante que deixou o governo com as contas ajustadas e crescimento econômico seguro para os anos seguintes.
Essa é uma das coisas mais fantásticas. A década perdida não foi a de 80. A década perdida é de 97 a 90. De 87 a 94, 95. A década perdida, quando você olha os dados brasileiros, o Brasil foi o país cujo crescimento foi o que sofreu menos na década de 80, e cujo ajuste foi o mais rápido. Por que que o mundo quebrou? Essa é uma das coisas mais fantásticas que existem. Como é possível manipular a opinião pública imaginando que a crise era brasileira?
Em resumo, o governo Sarney recebeu um grande saldo na balança comercial, que é a diferença entre importações e exportações, herança de Delfim Neto. Recebeu um setor industrial de infraestrutura praticamente pronto, herança do governo Geisel. Mas recebeu também uma inflação crescente de 200% ao ano, a maior dívida externa do terceiro mundo, de 100 bilhões de dólares, e uma das piores distribuições de renda do mundo.
E a inflação começou rapidamente a sair do controle. Chegou a 15% ao mês e logo fez a primeira vítima. O ministro da Fazenda, Francisco Dornelles, sobrinho de Tancredo Neves, foi demitido em agosto. Dornelles, no Ministério da Fazenda, tinha sido uma opção bem clara de Tancredo. O ministro da Fazenda, na verdade, seria o próprio presidente da República, com Dornelles como um operador.
Tancredo chegou a pensar em manter o presidente do Banco Central no governo Figueiredo, Afonso Celso Pastore. Não manteve porque não havia condições políticas para isso. O PMDB não permitiu. Seria quase o mesmo que manter Delfim Neto.
Esta tinha sido a grande dúvida durante a formação do governo Tancredo Neves em 84. Quem comandaria a economia? O PFL conservador ou os economistas heterodoxos do PMDB? Tancredo tinha pedido a um economista da UNB, Dércio Munhoz, que preparasse um plano anti-inflação e um esboço de política econômica. Munhoz era ligado ao PMDB.
Ao mesmo tempo, Francisco Dornelles operava em sentido oposto no Rio de Janeiro, em um plano mais conservador. Dércio Munhoz viu que seu trabalho era quase simbólico, uma satisfação que se dava ao PMDB. Pediu demissão, abrindo uma crise.
Habilidoso, pisando em ovos, Tancredo era a favor de saídas ortodoxas, conservadoras, nada de choques. Ele criou, então, uma comissão para criar um plano de governo, a COPAG, dividida igualmente entre os chamados ortodoxos conservadores e os heterodoxos, mais ligados ao PMDB de Ulisses Guimarães, Franco Montoro e Fernando Henrique Cardoso. Mas na cabeça do presidente a opção era bem clara. Em matéria de economia, nada de experimentalismos, de novidades.
A Ao receber ainda em 84 do economista Chico Lopes um esboço do que poderia vir a ser o Plano Cruzado, Tancredo disse aos auxiliares: "Este menino, filho do Lucas Lopes, tem cada ideia maluca."
Para Tancredo Neves, a verdade estava com os chamados monetaristas, ou seja, inflação era resultado de gastos públicos altos maiores do que a receita. Descontrole das contas públicas, dinheiro demais em circulação. Daí a frase lida pelo vice José Sarney no discurso escrito por Tancredo Neves para a posse: "É proibido gastar." Se tivesse havido um governo Tancredo Neves, portanto, nunca teria havido um Plano Cruzado.
E Dornelles tentou a maneira de Tancredo. Cortou 10% dos gastos públicos, suspendeu por 2 meses os empréstimos de bancos oficiais, fez um tabelamento de preços, aumentou a taxa de juros e congelou tarifas de empresas estatais. Mas não adiantou nada. Em agosto, com a inflação chegando aos 15% ao mês, Francisco Dornelles caiu.
Para o lugar de Dornelles, o presidente indicou então o presidente do BNDE, o empresário Dilson Domingos Funaro, de 52 anos. Funaro era um dos líderes do empresariado paulista, tinha pregado a redemocratização. Dono da fábrica de brinquedos Troll, tinha fama de ético, idealista e desenvolvimentista. A aura romântica em torno do galã Funaro era reforçada por um câncer no sistema linfático, aparentemente derrotado por muita força de vontade.
E ele levou para o governo o grupo de economistas que vinha discutindo há mais de um ano a proposta de criação de uma nova moeda, forte, inteiramente indexada. Praticamente os mesmos que 9 anos mais tarde criariam o Plano Real.
A partir dos anos 80, um fenômeno da cultura de massa no Brasil se tornou mais forte, cada vez mais forte. As novelas da TV Globo passaram a ditar o rumo das paradas musicais de sucesso. Com exceção do pagode e da música sertaneja, eram as novelas que mais vendiam discos. A novela Rock Santeiro, por exemplo, lançou vários sucessos, como Vitoriosa, com Ivan Lins, e De Volta por Aconchego, de Dominguinhos, com Elba Ramalho.
Sua risada mais
direito de achar que a vida pode ser maravilhosa, que a vida pode ser maravilhosa.
país inteiro estava de olho no governo, com grande expectativa. Afinal, era o primeiro presidente civil em 21 anos, embora eleito em um colégio eleitoral criado pela legislação dos tempos do arbítrio. E a agenda a ser cumprida era muito grande.
Além do combate à inflação e do problema da dívida externa, todas as demandas reprimidas pelo regime militar vieram à tona. Liberdade de expressão, direito de ir e vir, tudo isso já estava garantido. E aí aparecia com toda a força a grande divisão do Brasil.
Quando o inimigo a combater era só o regime autoritário, os militares, toda a oposição estava unida, dos liberais até a extrema esquerda, dos nortistas aos gaúchos, e até empresários e trabalhadores se entenderam em torno de alguns pontos.
Com liberdades democráticas plenas, as divisões apareciam com toda a força. Os interesses dentro da grande frente oposicionista que lutara pelo fim do regime militar eram muito diferentes. Sob desconfiança do próprio partido, pressões de vários interesses e setores e divisões de toda a ordem, ficou muito difícil para Sarney governar.
O deputado Ulisses Guimarães, por exemplo, o grande líder da campanha das diretas e da restauração da democracia plena, agia como um tutor do governo. Não deixava Sarney governar em paz. Ulisses tinha poder de veto e exigia ser consultado sobre quase tudo, já que estava na condição de presidente do PMDB e da Câmara dos Deputados.
A indicação de Dilson Funaro para a Fazenda, por exemplo, teve o apoio entusiasmado de Ulisses, que o apontava como exemplo de homem íntegro e preparado para o cargo.
Ulisses era um defensor incondicional de Funaro. Ele dizia, pelo menos é honesto, o que é raro no ministro da Fazenda. Uma das grandes demandas políticas e sociais do país era a reforma agrária. Tancredo tinha escolhido o advogado Nelson Ribeiro, ligado à esquerda católica, para o novo Ministério da Reforma Agrária. Era uma prova de que se ia cuidar para valer do problema. Para o INCRA, foi nomeado outro advogado, um dos maiores especialistas no assunto, José Gomes da Silva.
Mas Nelson Ribeiro e Gomes da Silva também duraram pouco. Eram considerados esquerdistas demais e foram acusados de tratar ideologicamente da reforma agrária. Os grandes proprietários de terra se uniram contra eles e criaram a UDR, a União Democrática Ruralista.
A presença de Nelson Ribeiro e José Gomes da Silva no ministério, segundo a UDR, era um estímulo às invasões de fazenda. O ministro caiu quando assinou um ato considerando toda a área próxima à cidade paranaense Londrina como passível de desapropriação para fins de reforma agrária.
Assumiu então o jovem deputado Dante de Oliveira, famoso pela emenda constitucional das eleições diretas. Os conflitos rurais pipocavam por todo o país. Algumas áreas críticas como o Bico do Papagaio, fronteira do Maranhão com o então estado de Goiás e com o Pará. Na metade dos anos 80, João Bosco vendeu milhões de discos e foi cantado em todo o país. Papel Machê talvez tenha sido o maior sucesso dele até hoje, principalmente entre as mulheres.
Cores do mar, festa do sol, vida é fazer todo sonho brilhar, ser feliz, no teu colo dormir e depois acordar, sendo seu colorido brinquedo. Cores do mar, festa do sol, vida é fazer todo sonho brilhar, ser feliz, no teu colo dormir e depois acordar, sendo seu colorido brinquedo de papel machê. Lilás, cor do mar, seda, cor de batom, arco-íris, que é bom, nada vai desbotar, brinquedo de papel machê. Dormir no teu corpo é tornada nascer, violeta e azul, outro ser, luz do querer. Não vai desbotar.
lilás, cor do mar, seda, cor de batom. Arco-íris, rebola, lá vai desbotar. Brinquedo de papel magê.
Século XX no Brasil, 500 anos, é produzido pela equipe da Rádio Senado FM.
Acabamos de apresentar o Século XX no Brasil, 500 anos.